Diz assim o Senhor, livro de Jó, capítulo 14, versículo 7. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como planta nova. Aleluia. Somente até aqui, vamos orar. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor. Eu busco a Ti, Senhor, busco o Teu Espírito Santo, Senhor, busco o Senhor de toda a glória, Pai, o único Deus, o Deus da verdade, busco o Senhor Deus Todo-Poderoso, a Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, Senhor. Pai amado, vem sobre a tua igreja, eu te peço, Senhor. Pai, envolve-nos agora, Senhor, com teu Espírito Santo, Senhor da glória. Envolve a tua igreja, este povo, Senhor, com a unção do teu poder, Senhor. Que a tua palavra agora, Senhor da glória, Pai, se manifeste nos corações. Que a tua palavra agora se manifeste nas mentes, Senhor da glória, Pai. Que a tua palavra, Senhor da glória, se estenda sobre este lugar, Senhor de toda a glória, Pai. Ou sobre o teu povo, Senhor, porque a tua palavra é como fogo, Senhor da glória, como um martelo que despedaça pedra, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai, eu rogo a ti, me inspira agora, Senhor, fala o meu coração, Senhor, fala a minha alma, Senhor, Deus, domina-me agora, Senhor, domina minha mente, Senhor, domina as minhas emoções, Senhor, domina o meu coração, Senhor da glória, Pai, porque eu rejeito, Senhor de toda a glória, Pai, qualquer influência, Senhor, que não seja tua agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, glorifica o teu nome, Senhor, agora, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória do teu nome, Senhor Deus Todo-Poderoso. É que eu te busco agora. Senhor Deus, manifesta-te então, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia. Então seja louvado e exaltado o teu santo nome aqui, meu Senhor, aleluia. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém, glória a Deus, Deus seja louvado. Irmãos amados, esse texto da Bíblia, né, esse texto da palavra do Senhor, escrito aqui no livro de Jó, né, que é um livro interessantíssimo de você ler e meditar, não só para conhecer a história de Jó, mas conhecer também a história dos supostos amigos de Jó, né, que foram usados aqui, né, para acusar Jó daquilo que ele não era, né. Vemos aqui um trecho, irmãos, que sempre me motiva, né. Quantas vezes eu me lembro desse texto bíblico que nós lemos aqui, porque, né, um dos princípios de fé que nós temos, é uma das definições da fé que Deus deu, através ali do autor do livro de Hebreus, é que a fé é a certeza daquilo que se espera. A certeza daquilo que se espera, né? Nós esperamos algo de Deus, então nós temos convicção de que aquilo que nós esperamos acontecerá. E nós vemos aqui o Senhor Deus, através de Jó, servo do Senhor, falando algo que, na verdade, ratifica, né, e que mostra que nós devemos ter realmente uma esperança duradoura nas coisas que são de Deus, independentemente das circunstâncias. Porque se nós falarmos aqui hoje que nós temos esperança, esperança de algumas coisas acontecerem, né, com certeza eu creio que você terá e poderá dizer algo que você acredita que acontecerá na sua vida. Uma delas, por exemplo, a volta de Cristo. Eu creio que você não tem dúvidas disso. Mas muitas vezes nós temos que demonstrar a nossa esperança em coisas que nós já vemos que são muito difíceis de acontecer. O Senhor fala, porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, né, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará. Como você pode ver, é um contexto aqui muito forte, né? Jó falando que ainda que exista uma árvore cortada, né, perto da raiz, e o seu tronco já ali, né, estiver ali completamente seco, ainda assim essa árvore poderá dar frutos. Ao cheiro das águas, essa árvore brotará e se tornará novamente uma árvore para a glória de Deus. É óbvio que nós temos que extrair aqui algo importante para as nossas vidas, porque você sabe muito bem, né, que Deus sempre se referiu a Jesus Cristo com diversos nomes, né, com diversos títulos ou com diversas virtudes, e um dos títulos que Deus dá a Jesus Cristo, Filho de Deus, é que Ele é o Rio de Deus. Que Ele é o Rio de Deus, o Rio da vida, o Rio que leva a vida, melhor dizendo. Né? Por onde Ele passa, haverá vida. Por onde esse rio passar, haverá vida. Haverá vida no meio do seu povo. E nós sabemos que, né, nós podemos ter esperança, porque esse rio passa pela nossa vida constantemente. Esse rio passa regando, esse rio passa revitalizando, esse rio passa transformando aquilo que está ali ao nosso redor, fazendo com que aquilo que muitas vezes parece impossível, que aconteça, né? Quantas coisas, irmãos amados, já aconteceram na minha vida que eram impossíveis de acontecer para o olho normal, para uma pessoa normal compreender, para a compreensão de uma pessoa normal, e aconteceu, e nem eu mesmo entendo como aconteceu algumas coisas, nem eu mesmo compreendo, né, como aquilo pôde acontecer, né, e, né, vivendo alicerçado nesse rio, vivendo ali, né, em comunhão com Deus nesse rio que leva a vida, irmãos, né, de repente nós somos levados e as coisas vão acontecendo, e de repente aquilo que era impossível se transforma em realidade. Então não perca as esperanças, jamais perca as esperanças, olhe para o teu Deus e acredite que ele tem um caminho que o homem não conhece, ou ele tem um caminho que o homem não acredita muitas vezes, mas que Deus estabelece esse caminho, para que você possa trilhar, para que você possa avançar. É como aconteceu ali, de frente ao Mar Vermelho. O Mar Vermelho, né, é um mar, né, muito extenso, grande, irmãos amados, de muita extensão, e o povo de Israel não tinha como fugir, então Deus abriu o mar. Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar, porque não havia outra alternativa, né, e o povo perdeu as esperanças, começou a reclamar com Moisés, de que iriam morrer ali, porque que ele trouxe eles ali para morrer ali no deserto, né? E Deus falou assim, né? Diga ao meu povo que marche. Você deve avançar, acreditando, não perca as esperanças, não desista nunca de lutar, não desista, né, de viver as coisas de Deus, não desista de acreditar num Deus que tudo pode e um Deus que tudo faz. Só tem algo que você não deve acreditar, nas suas forças, na sua inteligência, no seu intelecto, porque elas são nada em relação a Deus, e Deus usa coisas loucas deste mundo para fazer com que você seja abençoado. Não importa aquilo que Deus fará ou como Deus fará, importa que você verá a glória de Deus no decorrer da sua jornada. Outra coisa que eu queria muito... Né, já ministramos aqui diversas vezes, nós podemos ter paciência, irmãos. A esperança, né, o próprio nome diz, né, depende da espera. A esperança, né, se não existir a espera, não há esperança. Né, nós temos que saber esperar Deus transformar, Deus fazer. Nós temos que saber esperar, né, o movimento de Deus para que as coisas que são de Deus aconteçam na nossa vida. Quantas vezes Deus poderia fazer qualquer coisa na sua vida instantaneamente, mas Deus não trabalha assim, né, muitas vezes, porque Deus sabe que no meio da tua espera haverá tratamento, no meio da tua espera haverá ensino, no meio da tua espera você será transformado, por Deus na tua jornada de fé e de esperança. Então nunca se esqueça disso. de que a esperança pressupõe a espera, e a espera pressupõe algo muito grande na sua vida, algo perfeito, porque aquilo que vem de Deus é perfeito, ainda que as situações sejam muito difíceis. Acredite que situações difíceis para Deus são nada, né? Situações difíceis para o Senhor são nada. Somente deixe-se levar pelo ritmo de Deus na sua vida. Quantas vezes eu fiz coisas, né, que eu não sabia porque eu estava fazendo. Quantas vezes eu fiz coisas, né, sem compreender o real motivo daquilo pelo qual eu estava fazendo, mas comecei a fazer. E Deus tinha um princípio, Deus tinha ali, né, um objetivo com que aquela atitude que eu estava fazendo, mesmo sem compreender direito, talvez achando que fosse uma bobagem, né, mas Deus não. Deus sabia que era um fundamento para que as coisas dele acontecessem nas nossas vidas, né? E se nós olharmos, irmãos, se nós olharmos assim histórias bíblicas, se nós olharmos contextos bíblicos, você vai encontrar ali Deus esperando. Deus sabe esperar. Deus sabe se movimentar para que as coisas dele aconteçam nas nossas vidas de forma plena. Deus não antecipa os tempos, se essa antecipação, né, causar dano ou não atingir o objetivo que Deus tem para as nossas vidas. E quantas vezes você olha os acontecimentos bíblicos, né, e você vê ali Deus querendo abençoar, Deus querendo transformar, Deus querendo, né, fazer com que o homem retornasse ali à presença dele, desde a criação. Eu penso que quando o homem caiu, Deus já idealizou ali um plano de restauração, e Deus desejava que acontecesse no dia seguinte. Esse era o desejo de Deus, que acontecesse no dia seguinte. Mas Deus sabe que, né, existem coisas que devem acontecer nas nossas vidas para que haja solidez, para que nós sejamos verdadeiramente alicerçados nas coisas que são dele. Você quer ver alguns exemplos, né? Os 40 anos no deserto. Você encontra ali o povo de Israel, 450 anos, né, ali escravos no Egito. Você encontra o povo de Israel sendo levado para o cativeiro, ficando 70 anos cativo ali na Babilônia, e depois de 150 anos, irmãos, depois de 150 anos do cativeiro, é que Neemias foi enviado para reconstruir ali os muros de Israel, os muros de Jerusalém, melhor dizendo, né, reconstruir as portas, os muros de Jerusalém, depois de 150 anos que o povo foi levado para o cativeiro. É que a cidade de Jerusalém, a cidade santa, a cidade escolhida por Deus, que estava uma destruição só. A Bíblia diz que Neemias andou a cavalo rodeando as muralhas caídas, as muralhas caídas de Jerusalém, e tinha portas, passagens que ele não conseguia passar. Tal era ali a quantidade de entulho, tal era ali a quantidade de dejetos que estava ali, né, naquele lugar onde deveria ser uma porta de entrada da cidade, para vocês verem como era a destruição, para vocês verem como Deus trabalha, para vocês verem que Deus, ele não abre mão de cumprir a sua palavra em você, e que você aprenda as coisas grandes que são dele. E Neemias, quando foi levado ali, né, motivado por Deus para construir ali, para reconstruir os muros e os portais, as portas de Jerusalém, ele andou a cavalo, e a Bíblia diz que ele começou a andar a cavalo, e ele ficou quieto, sem falar para ninguém daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Ele começou a olhar e começou a se entristecer, mas ao mesmo tempo ele entendeu que ele era o homem levantado por Deus para fazer uma obra de restauração. Uma obra de restauração daquilo que estava destruído. Ninguém acreditava mais que aquela cidade pudesse reviver. Nem os próprios judeus, que já tinham se aliado com outros povos, com os amonitas, com os moabitas, já tinham ali se misturado, né? Já eram ali samaritanos, né? Os samaritanos são originários desta época, irmãos, onde o povo de Israel, né, foi para o cativeiro, ficou ali, né, dezenas de anos. Alguns ficaram ali ainda em Jerusalém para cultivar a terra para o rei, né, para o rei da Babilônia. E ali perderam completamente a noção daquilo que era uma nação, perderam completamente ali os vínculos espirituais que o povo de Deus tinha com Deus, perderam tudo, já eram misturados. E quando Neemias apareceu ali para dizer: vamos reconstruir os muros, parte dos próprios judeus foram contra. Parte dos próprios judeus foram contra, porque já tinham ali perdido qualquer esperança de que pudessem ser uma nação novamente. Estavam o quê? Felizes. Vivendo uma vida feliz, como escravos, pagando impostos para um rei que não tinha nada a ver com o povo de Israel, sendo ali roubado nos impostos, muitas vezes, irmãos amados, tendo que pagar com seus próprios filhos ali as dívidas que contraíam, para vocês verem o que a destruição pode fazer, e que aquilo que Deus quer fazer muitas vezes vai além de um contexto natural, e que você não deve se conformar com coisas que não são aquelas coisas que Deus estabeleceu para o seu povo. Eu sempre digo assim: o povo de Deus, ele é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo abençoado, é um povo abençoado. O povo de Deus é um povo que vive, né, que vive a grandeza de Deus na sua vida. E como são interessantes as coisas, né, esses dias aí, a Rosana, ela recebeu, assim, alguns alimentos do irmão dela. O irmão dela, ele trabalha com transporte de frutas, esse tipo de coisa, e às vezes caminhão tomba tal, e o dono da empresa faz a doação lá das caixas que foram danificadas nos acidentes, nos transportes, qualquer que seja a situação. E ele levou lá um pouco lá de coisas para a Rosana, e a Rosana começou a olhar. E aí falou para ele: tem que ter coisa vencida também. Então eu concluí que não é só acidente, aquilo que vence ele também doa, o dono da empresa. E aí a Rosana falou: mas tem coisa vencida aqui. Aí ele falou assim: ah, leva para a igreja. E obviamente que você sabe muito bem aqui que a igreja é um lugar de bênçãos. A igreja é um lugar onde nós zelamos pelas coisas certas, corretas. E quantas vezes eu tenho dito: não doe alimentos vencidos, que nós não podemos doar alimentos vencidos, não podemos doar para ninguém alimento vencido. Nem para um professor que passa aí na rua. É contra a lei, pode gerar doenças para essa pessoa. Né? E eu comecei a pensar assim, né, quando ele falou isso, quando a Rosana falou isso para mim, na verdade que eu não estava junto, eu comecei a pensar assim: é uma visão de igreja deteriorada, é uma visão de igreja miserável, onde as pessoas que estão na igreja são miseráveis, estão na igreja porque são miseráveis, né? As pessoas acho que pensam assim, que as pessoas buscam Deus porque estão sofrendo, as pessoas buscam Deus porque estão necessitando de algo, quando na verdade nós buscamos Deus com alegria, porque Ele é o nosso Senhor, porque Ele é o nosso restaurador, porque Ele é aquele que nos dá, né, tudo aquilo que nós necessitamos, né, porque Ele nos amou primeiro. É por isso que nós buscamos a Deus, né? E a visão que as pessoas têm é diferente, é diferente. E eu falei para ela, a pessoa não entende. A pessoa não entende que a igreja é um lugar de bênçãos. Não é um lugar onde as pessoas se sujeitam a qualquer coisa. Estava falando para ela, né? E obviamente mandei jogar fora, né, aquilo que estava vencido. E nós, irmãos, nós muitas vezes não percebemos isso, que um povo fiel é um povo abençoado. Um povo fiel é um povo que tem a presença de Deus na sua vida. Um povo de Deus, o povo de Deus é aquele que a palavra de Deus se cumpre na vida dele, né? Nós não somos pessoas diferentes de ninguém, mas, melhor dizendo, a nossa diferença é Deus, que cuida de nós, que nos supre, que cuida das nossas necessidades. Não precisamos ser ricos, nós precisamos ser ali, ter as nossas necessidades supridas. E o nosso Deus prometeu isso, e a Igreja de Deus vive isso. E a Igreja de Deus vive desta forma, né? E as pessoas não entendem isso, e não compreendem isso. E quantas vezes, irmãos, né, quantas vezes na tua esperança, ou na tua espera, né, quantas vezes na tua espera aparece ali, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 enviados de Satanás, né? Quantas vezes na tua espera aparecem ali os enviados do diabo, né, para falar contigo e para te motivar, né, para te motivar a desistir, para te motivar, né, a aceitar o seu problema. Quantas vezes, né, vêm os enviados de Satanás para dizer que não tem jeito? Quantas vezes vem os enviados de Satanás para dizer, né, que você está louco, que você está louca? Quantas vezes vem os enviados de Satanás para dizer que não vai dar certo? Não vai dar certo, né? Neemias passou por isso, né? Neemias conversou com o povo e começaram a se levantar contra, né, dizendo que Neemias queria ser o rei daquele povo, né? E começaram a enviar cartas para o rei da Babilônia dizendo que Neemias queria ser o rei. E começaram ali a tentar armar ciladas contra Neemias. E Neemias percebeu tudo isso. E sabe o que ele mandou fazer, irmãos? Sabe o que ele mandou fazer? Porque existia muito entulho, existia, né, uma destruição terrível. Então tinha que ter carregadores. Primeiro tinham que carregar os entulhos para fora. Então tinham muitas pessoas carregando entulho dos muros dali que estavam destruídos, para que ele pudesse reconstruir os muros. Sabe o que ele mandou fazer? Ele mandou assim, fazer assim: olha, vocês carregam as pedras com um braço e segurem a espada com outro braço. Olha só, Neemias sabia que o inimigo estava tentando destruir ali os planos de Deus. E Neemias, vigilante, falou: olha, carreguem os entulhos, mas fiquem com uma das mãos preparadas para a batalha. E foi assim também à noite, para que o inimigo não viesse ali, que levantaram inimigos, irmãos, para que o inimigo não viesse ali destruir parte dos muros que já tinham sido construídos de novo. Neemias mandou colocar guardas e falou assim: fiquem de vigia, parte de vocês fiquem vigiando à noite, para que se o inimigo vier, ele seja afugentado, né, pela nossa espada. Para vocês verem, irmãos, que uma jornada pressupõe sabedoria, entendimento, vigilância, pressupõe atacar o nosso inimigo, né, se ele vier sobre nós, pressupõe estar alerta para ciladas. Quantas vezes chamaram Neemias para conversar numa outra cidade, para armar cilada para ele, e ele percebeu que era uma cilada e não foi, e disse: eu tenho muito trabalho para fazer aqui, eu não tenho tempo para conversar, eu tenho que reconstruir os muros, eu não tenho tempo para conversar, eu não vou. E nós temos que estar alertas e atentos às artimanhas que Satanás usa para nos afastar da presença do Senhor, para nos afastar da presença de Deus. E olha, irmãos, eu já vi muita coisa, sabe o que eu já vi? E acontece, sim, muitas vezes. Esse muitas vezes eu queria que você, né, considerasse que não é assim pouco, acontece muitas vezes, de acontecer algo na vida da pessoa que supostamente é uma bênção, e aquela suposta bênção faz com que a pessoa saia da igreja. Faz com que a pessoa saia da igreja, por algum motivo, né? Ah, arrumei um trabalho, e esse trabalho é justo na hora do culto. Ah, né? Mudei para um lugar mais longe. Ah, tem tanta coisa, irmãos. Tem tanta coisa que a gente precisa ficar alerta e atento. Tem tanta coisa que a gente precisa ficar, né, ligado, para que a nossa vida espiritual ela não seja ali, não tenha interferência de algo que parece ser uma bênção, mas tem um objetivo de te afastar da presença do Senhor. Tem um objetivo de te tirar da presença do Senhor. Uma vez eu recusei um emprego porque eu não ia poder vir no culto. Recusei emprego, porque eu não podia vir no culto. Né? E nós, irmãos, nós temos que, né, sabe, vigiar mesmo para aquilo que está ao nosso redor, porque quanto mais frio nós estivermos, quanto mais distantes de Deus nós estivermos, mais fácil será a ação satânica nas nossas vidas. Você será um alvo mais fácil. E com certeza, né, ele deseja o quê? Atingir você. Não importa se ele tenha que te enganar, não importa se ele tenha, né, que fazer com que coisas aconteçam ao seu redor, para que o alvo dele, que é te afastar da presença de Deus, aconteça. Fique atento, não perca as esperanças em nada. Olhe para as investidas do diabo e avance sempre, deixando de lado aquilo que, né, Satanás quer fazer, e avançando para aquilo que Deus quer que você, né, atinja, o lugar que você tenha que ir sempre, para que a glória de Deus se manifeste em você. Não deixe Satanás impedir os seus sonhos. Mariana falou de sonhos aqui. Nós temos que viver os sonhos. E quando a gente fala sonhos de Deus, Deus tem sonhos. Na verdade, são desejos, né, de Deus para as nossas vidas também. Assim como nós temos sonhos, eu tenho diversos sonhos. Já contei aqui na igreja, diversos sonhos aqui para a igreja, diversos sonhos para as pessoas que aqui ministram. Eu tenho diversos sonhos, e Deus também tem sonhos, desejos para as nossas vidas. E todas as vezes que nós deixamos esses sonhos em segundo plano, irmãos amados, nós entristecemos o coração dele, e aí nós começamos a agir como um homem muito carnal, como uma pessoa muito carnal, e as coisas que são de Deus vão sempre se perdendo, cada vez ficando mais distantes, e a gente não está entendendo que nós estamos no meio de uma batalha. A pessoa não está entendendo que ela está perdendo a batalha, que ela está vivendo algo terrível na vida dela, e está vivendo ali uma luta, cada vez mais perdendo, e não está percebendo daquilo que está perdendo. Se você não estiver na presença do Senhor, a derrota é iminente. A derrota é iminente. E olha, irmãos, olhe para Deus. Nós falamos aqui poucas histórias ainda daquelas que estão na Bíblia, né? Daquilo que Deus fez, de como Deus teve que agir para que o povo dele estivesse no prumo, como ele desejava. Olha como o povo de Deus conseguiu, né, atrapalhar Deus, 40 anos andando no deserto, 400 e poucos anos escravos no Egito, irmãos amados, 70 anos escravos na Babilônia, vivendo exilados na Babilônia, né? Depois de 70 anos é que o povo pôde começar a voltar, né? Pôde começar a voltar para Israel, que não existia. Israel destruída, né? Israel ali que estava já completamente desfigurado, o templo estava destruído, as portas queimadas. Olha a destruição que o povo viveu por escolha própria. Olha a destruição que o povo viveu, né? Porque simplesmente desejaram se rebelar contra Deus. E olha aquilo que Deus fez, e Deus não faz simplesmente. Deus falava, eu vou fazer, convertam-se, né? A Bíblia diz, aquilo que nós já falamos aqui, Deus falando, eu enviei os meus profetas desde madrugada para falar ali aquilo que iria acontecer e vocês não deram ouvidos. Quantas vezes Deus enviou os seus profetas para falar e o povo fingia que não estava acontecendo nada? E depois veio a resposta de Deus. E depois veio a resposta de Deus, que é o sofrimento. A distância de Deus gera sofrimento, gera juízo. Tome cuidado, fique atento, para que você possa ser uma pessoa abençoada e que os planos de Deus aconteçam na sua vida sempre, no tempo de Deus, né? Jamais perca as esperanças naquilo que você deseja ou naquilo que você está enfrentando dificuldade. Deus pode te ajudar a qualquer momento. Jamais perca a esperança, né? A gente sabe que muitas vezes é difícil, né? Mas quantas vezes nós nos lembramos de Deus e falamos, Deus pode fazer, Deus pode restituir, Deus pode curar, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode, sim. Não perca a esperança, continue orando, continue clamando, continue sendo fiel a Deus, né? Conforme for dito aqui, né? A Emiliane falou uma palavra que eu gosto muito, que está ali no último capítulo do Apocalipse. Deus, né, escreveu a Bíblia toda e nos últimos versículos que ele deixou escrito para nós, é como se ele falasse assim, olha, eu já falei tudo o que eu tinha que falar. Agora, aquele que se santifica, continue se santificando, e aquele que está pecando, continue pecando. Porque ele já falou tudo. E aí só vem o quê? O juízo. Só vem o juízo, né? Chega uma hora que Deus fala assim, ah, é? Baseado naquilo que vocês aprenderam, faça aquilo que vocês desejam. Baseado naquilo que vocês aprenderam, tome a sua decisão. Tome a sua decisão. É... E eu falei com os irmãos que eu gosto muito desse texto, porque para mim é realmente uma redenção. É aquilo que Deus selou. Deus selou e falou, olha, agora é você que decide. Né? Aquele que se santifica, se aprofunde nisso. Continue. É esse o desejo de Deus. Que você continue acreditando e buscando e sendo fiel, porque um dia a luta acabará, a lágrima será enxugada, nós viveremos a glória de Deus de forma definitiva nas nossas vidas, né? Não perca a esperança, continue a jornada que você está, porque haverá recompensa. Haverá recompensa para as obras das suas mãos. Conforme o Senhor Deus disse, né? Repreende a tua voz de choro, porque há recompensa para as obras das tuas mãos. Haverá recompensa para as obras das tuas mãos. E eu sei que você já está colhendo desse fruto, das obras das tuas mãos. Que você hoje se motive, sim, a continuar avançando e clamando, né? E quando o inimigo vier te atrapalhar, você fala, não, eu não tenho tempo para perder com você. Eu não tenho tempo para perder com você. O meu tempo pertence a Deus. O meu tempo pertence ao Senhor. Fique de pé, nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Aleluia.